ministro, o Senado derrubou a mini reforma trabalhista, como vinha sendo chamada, né? Era uma série de mudanças que vinham sendo discutidas para flexibilizar alguns direitos trabalhistas para a população mais jovem, para estimular a contratação de pessoas entre 18 e 29 anos de idade. Uma das medidas que estava sendo colocada como uma possibilidade seria a redução no recolhimento do FGTS. Hoje é 8%, né, sobre o salário que é recolhido de FGTS pelas empresas, como estímulo para que as empresas contratassem pessoas mais jovens. Chegou a se sugerir que esse recolhimento seria menor, né, durante um determinado período, começando em 2% para uma categoria de empresas, para 6%, em 4% outras categorias. O texto foi rejeitado, Ana, por 47 votos a 27. 47 a 27. Eu acho que qualquer tipo de incentivo que vier para estimular a contratação de pessoas mais jovens é extremamente importante e merece o nosso aplauso. Eu só fico preocupado com a questão da insegurança jurídica mesmo e de a gente acabar criando subcategorias de trabalhadores, né? Por que que o recolhimento de direitos e tributos para os mais jovens seria menor do que para outros tipos de trabalhadores? A empresa poderia até pagar menos, mas desde que houvesse uma compensação para que o trabalhador não saia perdendo, para que o trabalhador mais jovem não seja uma subcategoria de trabalhador. Ele precisa ter acesso aos mesmos direitos de qualquer trabalhador. Só concluindo, então, precisa haver algum tipo de compensação. Precisaria haver algum tipo de compensação por parte do governo. Eu acho que há outras formas de estimular. Eu acho que poderia se estabelecer algum tipo de bonificação, por exemplo, para a empresa que contratar jovem, é uma boa medida. Agora, realmente, retirar direitos de trabalhadores mais jovens, criando uma subcategoria, eu acho que não é o caminho mais adequado. E nesse sentido, eu acho que o Senado fez bem em rejeitar essa proposta ontem.
Olha, é uma medida provisória, né, Tiago? Então, assim, e foi criada, foi enviada pelo governo justamente nesse momento de pandemia, onde a gente precisa, o governo está tentando estimular a geração de empregos. Então, tudo que desonera a folha de uma empresa para estimular a contratação de jovens ainda inexperientes, eu vejo com bons olhos. Mas, infelizmente, esse discurso, né, de retirar direitos dos trabalhadores, de precarizar o serviço, isso sim dificulta a geração de emprego.
Exatamente. Né? Logo que eu acho,
o problema é que já tiraram tantos direitos e isso não é o caminho. Isso não é caminho, não é o único caminho para você estimular a geração de emprego. Você tem para adotar uma série de outras medidas. A própria retomada econômica. A própria retomada econômica de vários setores, ela vai possibilitar que a gente tenha pleno emprego. A gente já viveu momentos recentes na história do Brasil em que a gente tinha direitos preservados. Calma, Cristiano. Direitos preservados e empregos sendo gerados da mesma forma. Eu acho que à medida que a gente tem mais geração de emprego, essa roda gira de novo, de volta. São 12 horas e 29 minutos. Vamos dar uma boa tarde aqui para Ciro Gomes, que já está conectado com a gente. Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda, inclusive, né? Sabe tudo de economia aí, foi ex-governador do Ceará também, né? É pré-candidato à presidência da República nas eleições de 22 pelo PDT. Muito boa tarde, Ciro. Seja bem-vindo ao 12 em ponto 98.
Boa tarde, Thiago. Um forte abraço a você e a todos os ouvintes da nossa FM 98, Natal, nossa cidade linda, uma das mais belas capitais do Brasil. Meus cumprimentos também a toda a bancada que está aí. Eu tenho aqui o nome só da Ana Karina, mas nela eu cumprimento a todas as mulheres. Estava acompanhando aqui o debate de vocês aí sobre a decisão do Senado ontem.
Ciro, eu já queria te perguntar sobre isso, né? Como é que você vê essa proposta, né, para estimular a geração de empregos, flexibilizando direitos de algumas categorias de trabalhadores? Foi colocada, por exemplo, a possibilidade de o recolhimento de FGTS de jovens ser reduzido temporariamente para estimular as empresas a contratarem pessoas entre 18 e 29 anos. Você acha que esse é um caminho inteligente para gerar emprego no Brasil?
Não, isso não é um caminho inteligente, porque no limite desse argumento nós tínhamos que revogar a Lei Áurea, porque com a escravidão o trabalhador não recebe nada, mas em compensação tem a garantia da sua sobrevivência na senzala, garantida pelo dono dele. E evidentemente eu estou exagerando aqui no argumento apenas para dizer para vocês todos que essas coisas elas têm precedentes internacionais, elas têm literatura, elas têm a própria vivência brasileira. Então, o que é que o mundo ensina nessa relação de regulação do trabalho? Nenhuma sociedade mundial prosperou introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Nunca, não aconteceu jamais. E ninguém precisa ser um grande intelectual para entender. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo do povão, no consumo das massas. E o consumo das famílias, que no Brasil é responsável por 60% de ativação da atividade econômica, vem de emprego, salário e renda. Então, no Brasil, a política está fazendo a história mais estúpida que você pode imaginar. nós estamos destruindo a renda do povo e a economia está parada há 10 anos. Saiu ontem o PIB, mesmo com o ajuste estatístico, o PIB brasileiro não fala. Eu estava estudando os números do Rio Grande do Norte, para atender a entrevista que vocês generosamente me fazem. O desemprego aberto no Rio Grande do Norte está em 16,3%.
A média nacional.
Você imagina, e a solução para isso não é precarizar o custo do trabalho, porque a causa do desemprego não é o custo do trabalho. Claro que a gente imagina burocracia, abusos da justiça do trabalho, tudo isso tem que ser corrigido. Então, como é que o mundo está fazendo? O mundo está descobrindo caminhos novos, instituições novas, em que você atende ao mercado de trabalho que precisa de alguma flexibilidade em função das novas práticas da economia digital, do trabalho em casa, do trabalho remoto, da economia do conhecimento. Então, você tem que ter flexibilidade, as instituições têm que ter. Mas a base filosófica de toda a legislação trabalhista é proteger o trabalho. Proteger o trabalho porque ele é o lado mais fraco na cadeia do capitalismo. E agora vamos aos números brasileiros. Nesse momento, o Brasil tem quase 15 milhões de pessoas abertamente desempregadas. 40% da força de trabalho no Brasil já estão precarizados. Então ninguém precisa autorização do governo, nem de lei do Congresso, para trabalhar de forma precarizada. Isso já é o destino da maioria da força de trabalho brasileira. É a maior quantidade de trabalhadores precarizados da história do Brasil. Qual é o efeito da precarização no mercado de trabalho? É que a renda do trabalhador, a renda do povo, está declinando de forma dramática. O sintoma mais caricato e doído é que o salário mínimo brasileiro, anunciado para o ano que vem sem reajuste acima da inflação, é o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Ora, se você tem desemprego aberto 15 milhões, 40% da população trabalhadora na precarização, sem nenhum direito, nem ao salário mínimo, vamos ter clareza disso, não é lei do Congresso, nem não lei do Congresso. O camarada que está se virando nas ruas de Natal com um pacote de aplicativo, um caixote de aplicativo nas costas, não tem direito a nada.
Ciro.
Absolutamente nada. Ciro. Então veja, mas temos mais 6 milhões de desalentados. Qual é o efeito disso? A renda do povo despencou, o consumo despencou, atolou e a economia brasileira não cresce.
Ciro, você fala como, traz como alternativa, né, como medida de estímulo à geração de empregos, um estímulo, né, que o poder público possa dar para o desenvolvimento de outras áreas do trabalho. Como é que o poder público pode fazer isso, né, falando aí, por exemplo, em benefícios fiscais, no momento em que o país economicamente vive uma situação difícil? Eu queria explicar para a gente que tipo de estímulo é esse, Ciro.
Primeiro estímulo, uma política pública de reestruturação das dívidas das famílias. 63 milhões e 700 mil famílias brasileiras estão humilhadas com o nome sujo no SPC. E elas caíram no conto do crédito fácil, ali do período do Lula barra Dilma, e perderam o emprego, perderam a renda, e o juro sobre juro, taxa de permanência, multa, etc, etc, transformaram dívida que originalmente era de 400, 500 reais para comprar um micro-ondas em 2.500, 3.000, 4.000 reais. Essa é a média da dívida. Nós temos conseguido aqui no Ceará, mas o Serasa, quem estiver duvidando, porque eles fazem uma propaganda contra essa minha ideia, né, o Serasa dá desconto de 90%. Para quem pagar os 10%. Só que os 10% para um povo que está desempregado não é viável. Então, qual é que eu faria? Botaria o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para ajudar a população a reestruturar suas dívidas em troca de um programa de educação financeira. Isso restaura, por uma política pública, o crédito popular. A segunda providência também não é renúncia fiscal, que o país está com muita dificuldade. Nesse momento, nós temos 6 milhões de empresas, especialmente pequenas, médias, microempresas, com nome no Serasa, que é a antessala da quebra, da falência, e a maior estatística de fechamento de empresas comerciais e industriais da história do Brasil. É preciso também, via BNDES, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e com lastro nas reservas cambiais, que tem uma fração aí que pode ser usada para isso, você fazer toda uma reestruturação do crédito das empresas brasileiras, trazendo a taxa de juros e os prazos de resgate e as fórmulas de garantia para padrões peculiares que o Brasil hoje não entrega, porque ao longo dos últimos 20 anos nós permitimos que 5 bancos concentrassem 85% de todas as transações financeiras. No Brasil, um crédito pessoal está em 300% de juros ao ano. Quando eu falo isso nas universidades da Europa ou dos Estados Unidos, as pessoas pensam que é um erro de tradução, e eu tenho que explicar para elas que é verdade que alguém que vai no cheque especial ou usa um cartão de crédito no Brasil, ou, enfim, um crédito pessoal está pagando 300% de juros ao ano, porque o governo brasileiro permitiu a cartelização do sistema financeiro. A terceira providência é retomada de obras públicas. Você tem hoje no Brasil, meu caro Tiago, 24 mil obras públicas inconclusas, paralisadas em etapas que já foram licenciadas, licitadas e que tem ali alguma dificuldade burocrática, mas fundamentalmente você precisa fazer um massivo programa, porque essa é a forma de você gerar emprego na veia para uma população mais pobre, que tem dificuldade de qualificação, e os insumos da construção civil a gente não precisa importar. O dinheiro pode vir 20% de corte nas renúncias fiscais, dá 70 bilhões de reais por ano, com uma tributação muito parcimoniosa, com alíquota muito moderada, de 0,5% a 1,5% sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais, uma tributação sobre lucros e dividendos empresariais, que eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda e ajudei a fazer o Plano Real. Isso tudo dá algo ao redor de 200 bilhões de reais por ano, que é dinheiro suficiente para você fazer a traquitana da economia voltar a girar, gerando empregos e aquecendo a economia, você poder então fazer uma reforma estrutural das questões das contas públicas brasileiras, que estão absolutamente quebradas. E no médio prazo, o Brasil tem que voltar a se preocupar com a sua indústria. Em 1980, um terço da riqueza do Brasil era industrial. Hoje caiu para 10%. O país que mais destrói indústrias no mundo é o Brasil. Especialmente nós, nordestinos, não podemos aceitar isso, porque a nossa agricultura de produzir milho e feijão espiando para o céu se São Pedro vai mandar chuva, é a razão maior da pobreza do semiárido, que é a maior bolsão de pobreza do Brasil. Nós precisamos diversificar o nosso perfil produtivo. Então, Natal aprendeu, está fazendo um turismo de alta linhagem, essa é uma saída. Serviços, mas a grande estrutural mudança que nós temos que fazer é retomar um caminho de industrialização. E as pistas estão dadas, o Complexo Industrial da Saúde.
Perfeito.
Estou falando muito aqui, mas é para dizer que tem solução. Você sabe que o Brasil está importando todos os insumos da vacina do estrangeiro. 80% dos remédios que o nosso povo toma vem do estrangeiro. As máscaras que nós estamos usando aí para nos proteger da Covid, de uma pandemia que não acabou ainda, vem da China. Perfeito. É uma vergonha isso.
Ciro. Ana Karina,
boa tarde.
Desde já, muito obrigada, né, pela disponibilidade do seu tempo e nos atender aqui. E assim, o seu conhecimento técnico, sua inteligência, sua capacidade não é novidade, né, para ninguém no Brasil. Agora, vamos falar um pouquinho agora de política, principalmente de eleições 2022, né? O cenário ainda está muito aberto. As pesquisas têm mostrado aí o ex-presidente Luiz Inácio, inclusive pesquisa mais recente agora, Poder Data, divulgada ontem, mostra aí o ex-presidente Lula liderando a corrida eleitoral para 2022 com 37% das intenções de voto, e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, fica em segundo com 28%, é uma pesquisa divulgada ontem pelo Poder Data. E aí, né, fica aí um caminho muito aberto para o surgimento de uma terceira via, porque aí boa parte do eleitorado, segundo essas pesquisas, ainda não sabem quem vai votar, né? Está aguardando aí a definição de um cenário. E o seu nome aparece aí em terceiro lugar com 8%, né, das intenções de voto. Ou seja, nessa corrida, a terceira via ainda está muito aquém da capacidade de votos do que se espera, né, para as eleições de 2022. O senhor acredita que ainda dá para reverter aí esse cenário, ou a gente realmente vai ter uma polarização nas eleições de 2022? O senhor acha que quando a campanha começar, dá para subir e ultrapassar aí um desses dois candidatos?
Todas as pesquisas que se realizaram nas eleições brasileiras, com 15, 14 meses de antecedência das eleições, nada mais revelaram do que o nível daquele momento de conhecimento, não de preferência dos eleitores. O Google, a internet, está aí para ajudar a gente a vir em socorro. Mas deixa eu explicar com toda a humildade possível, não para dizer que não é dura a minha tarefa. A minha tarefa é muito difícil. Eu vou precisar muito que Deus ilumine a minha palavra, que guie a minha mão, para que eu possa ajudar o povo brasileiro a mudar o modelo econômico e mudar o modelo de governança política, que estão destruindo o nosso tecido econômico, produtivo, e criando a maior crise social. Está aí a caristia de volta, pesado, e eu que ajudei a fazer o Real lá atrás, vejo com muita angústia, não é? 32% de inflação nas tarifas públicas, no atacado, a gasolina saindo de qualquer razoabilidade, o gás de cozinha sendo usado uma vez por dia nas casas das famílias pobres, que cozinham tudo numa vez só, para poder guardar, porque não tem condição mais de usar o gás de cozinha. Enfim, é um caos completo, sem se falar que nós estamos nos aproximando de 600 mil brasileiros mortos por uma doença que tinha prevenção pela vacina, que tinha prevenção pelos cuidados de isolamento social, se a gente não tivesse um governo absolutamente trágico e criminoso. Então, veja bem, quando o Bolsonaro se elegeu, ele se elegeu negando basicamente o colapso de corrupção e o colapso econômico que o PT produziu no Brasil. Isso quem está nos ouvindo sabe. Nós no Nordeste não temos culpa disso. Aqui no Ceará o Bolsonaro não tinha ido nem para o segundo turno, né? Aqui eu tirei o primeiro lugar, o Haddad tirou o segundo, o Bolsonaro tirou o terceiro lugar. E por culpa do Nordeste não é. Mas lá para baixo a gente precisa entender isso com muita humildade. Em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste do Brasil, onde está 70% do eleitorado, quase 7 de cada 10 eleitores votaram no Bolsonaro. E não votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro tinha um grande plano de governo. Não votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro tinha uma obra importante lá para trás. Nada. Votaram porque o Bolsonaro soube explorar um sentimento de revolta que o nosso povo corretamente sentiu pela crise econômica mais grave da história, que foi produzida pelo lulopetismo, pela Dilma, não é? E pelo colapso da corrupção, que foi revelado pela Lava Jato, com seus exageros. Mas não dá para a gente fazer de conta que não foi loteado o governo brasileiro. As fotografias das malas de dinheiro do Gedel, R$1 bilhão de contrato de Onísio Oliveira, o Jucá e o Sérgio Machado roubando na Transpetro, isso tudo está muito documentado, o Eduardo Cunha roubando em Furnas, revelou para o povo brasileiro que o Lula transformou a corrupção no elemento central do seu modelo de poder. Não vou fazer reflexão sobre se isso é justo ou não, porque eu nunca deixei de denunciar que o Lula não teve o devido processo legal. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho critério. Mas eu quero discutir o futuro do Brasil. Então, repare, o Bolsonaro, ao fazer a promessa de moralizar e de restaurar a dinâmica econômica brasileira, mentiu. E enganou 70% do povo brasileiro. Lá para o Sul, especialmente para o Sudeste, etc., onde está a maioria esmagadora do eleitorado. O que que acontece? Na medida em que ele se desmoraliza, tirou 58 milhões de votos, agora frequenta aí a faixa de 25, 24 milhões de votos, menos da metade, e se desmoralizando mais, o que que acontece no Brasil? A esmagadora maioria das pessoas que se decepcionou com o Bolsonaro quer se livrar do Bolsonaro. E aí quem é o mais conhecido? O Lula, evidentemente, foi presidente, elegeu a Dilma, e, enfim, está aí na estrada brasileira, candidato em todas as eleições desde 89 até aqui. E o Lula, então, né, tem devolvido o seu direito de participar da eleição por um protocolo formal. Não é que o Lula foi absolvido como ele está mentindo. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. O Lula está dizendo que foi absolvido, que foi inocentado, mas é mentira. O que o Supremo Tribunal fez foi dizer, não era o juiz de Curitiba o juiz que devia julgar o Lula. Quem devia julgar era o juiz de Brasília. Então, apaga tudo que foi feito e começa tudo de novo. Ora, vai começar tudo de novo. Já houve a denúncia de novo, a juíza recusou, o Ministério Público já recorreu. E, basicamente, nós estamos chamando o povo para decidir entre Chico e Manel, sem a discussão que importa para o povo. Um povo que está desempregado, assustado, sem renda, humilhado no SPC, etc. Então, as pesquisas que custam R$1 milhão, você sabia, Ana? Uma pesquisa custa, no Brasil, esse país gigante, R$1 milhão para fazer. Quem tudo é que está pagando essas pesquisas?
Nossa,
a quem
isso
interessa? Isso a quem tem, tudo, eu né? É que não sou, entendeu? Então, repare, não estou brigando com a pesquisa. A pesquisa tende a revelar a fotografia do momento. Mas o povo não tem ainda a menor centralidade que terá eleições no ano que vem, nem de quem são os candidatos. E eu lhe digo, quando abriu realmente o debate, abriu, o Bolsonaro nem partido tem. Será que ele vai ter partido para disputar a eleição?
Ou seja,
será que
agora,
desmoralizado como ele está, algum partido maior ou médio vai aceitar a sua filiação dele? Não vai. E o Lula, depois que todo mundo perceber que a gente derrota o Bolsonaro, eu derroto, o Dória derrota, o Mandetta derrota, qualquer um, esse espantalho de se livrar do Bolsonaro não vai fazer a população se lembrar de todas as contradições de roubalheira, de crise econômica e das mentiras que o PT produziu?